eu pergunto, o senhor acha que é crível realmente a gente acreditar que vai ser possível termos ano que vem esse déficit zero? Ou seja, vamos arrecadar tanto quanto vamos gastar, como diz como prevê o próprio marco fiscal? E mais, se em 2025 teremos superávit nas nossas contas, o senhor acha possível isso?
Márcio, esse é o desafio do governo. A Câmara fez a sua parte, eu pessoalmente conversei com o governo, conversei com o mercado, conversei com as bancadas temáticas, as bancadas dos estados, os partidos políticos, líderes partidários, e todos nós chegamos ao consenso de que era melhor fazer um regime fiscal mais crível, mais possível de ser cumprido do que o teto de gasto, que teve várias oportunidades, foi furado. Ora, o desafio do governo agora é exatamente esse que você falou, é fazer com que no ano que vem haja um déficit zerado e a partir daí botar o governo no azul, ter superávit, que significa estar com mais recursos do que gastos. Até porque o nosso projeto, o regime fiscal, prevê isso, que você vai elevar despesas até 70%, para que haja 30% justamente de poupança fiscal, para ter a trajetória da dívida no médio prazo estabilizada e no longo prazo começada a cair.
O incentivo do teto de gasto qual era? Olha, o gasto não vai subir, portanto, se debrucem sobre o orçamento para priorizar o que é importante e o que não é. Quer dizer, como a despesa não pode subir, tem que mexer na despesa. Agora, qual é o incentivo? Aumentar a arrecadação.
Quão otimistas são as previsões fiscais do governo? O TerraçoCast de número 392. A vinheta inicial são trechos de reportagens da CNN Brasil com o relator do novo arcabouço fiscal, Cláudio Cajado, e também com Thaís Herédia, em que são apontados os desafios e mudanças de incentivo que ocorrem a partir do momento em que esse novo arcabouço fiscal estiver valendo.
Tem uma conexão, não só por exemplo, mas porque tem fluxo de capital, né? Então, se os estrangeiros estão vendo que está tudo meio nebuloso, não trazem dinheiro para cá, e tem uma regra no Brasil que é muito simples. Dinheiro de estrangeiro está entrando, a bolsa sobe. Dinheiro está saindo, a bolsa cai.
I'm still cautious, but with a little bit more hope than I had before. Soft landings are the triumph of hope over experience, but sometimes hope does triumph over experience.
Brasil, mundo, economia, política e o que for relevante para você. Isso é o TerraçoCast.
E aí, pessoal, tudo bem? Caio Augusto, diretamente da madrugada de 28 de agosto de 2023, segunda-feira, em uma madrugada fria em Ourinhos, no amado interior paulista, para mais um episódio do meu, do seu, do nosso TerraçoCast. Neste 392, estou na sempre contagiante companhia do trio mais amado do Brasil. E aí, Raquel de Sá?
Alô, alô, terraceiros e terraceiras, alô Caio, alô Rê, alô Fê, meus queridos companheiros de TerraçoCast. Aqui quem fala é ela, é a mulher do tempo sem tempo, diretamente, novamente aqui, né, da sede da School of Rock, brincadeira, não sei se é sede não, é da School of Rock aqui, da Rua do Consórcio, onde faço minhas belas aulas de piano. Algum dia, gente, quando eu souber tocar alguma música direito, eu dou uma gravadinha, a gente coloca aqui na vinheta, né, Farofinha faz essa montagem pra gente. Mas por enquanto eu tô muito ruim ainda, gente, ninguém quer me ouvir. Mas como vocês vieram aqui pra ouvir o tempo, eu vou falar pra vocês que o inverno, ele resolveu ligar pro verão e falar que tava de saco cheio, né, de ficar ali, né, de fora desse julho e agosto e tal, e ele resolveu colar. E ele resolveu colar, deu uma passadinha aqui, né, eles deram uma brigada, ele, o verão, né, o verão ele invadiu o espaço bastante, ficou até ontem nos 35 graus, já levou lá pra inferno, né, porque falou, se é pra eu ir embora, eu vou jogar lá pra cima, e o inverno voltou. E aí, a previsão do tempo adiante é bastante de tempo estranho, né, e frio, calor, e aquele jeito de tomem suco de laranja, façam exercício, durmam e comam bem pra não ficar doente.
É isso aí, dica de ouro. Se cuidem e se exercitem pra não ficar doente, porque se depender da oscilação insana do tempo, vai ser complicado manter a imunidade em dia. Fala, Renata Couto.
Olá, terraceiros! Oi, Caio! Oi, Raquel! Oi, Fernanda! Espero que esteja tudo bem aí com vocês.
E também ela, Fernanda Mello.
E aí, Caio! Oi, meus amigos do TerraceCast! Como estão vocês?
É, por aqui tudo bem, sem gripe, tentando me manter assim. Escalação completa, vamos ao 3-9-2. Raquel, temos aprovado o arcabouço fiscal pelo Legislativo, agora só segue para a sanção presidencial. Quais são os desafios agora e quão longe estamos de cumpri-los?
E vamos então, né, Caio, ao primeiro assunto, né? É, na verdade é um assunto, mas eu vou dar uma palhinha do segundo assunto depois, né? Mas só falando aqui então de mais um capítulo, né, daquela nossa novela preferida, O Brasil e o Fiscal, né? Em que trataremos, né, da aprovação, finalmente, aos 45 do segundo tempo, do arcabouço fiscal. É, bom, gente, eu já falei muito de arcabouço fiscal aqui pra vocês. Lá atrás, lá em março, abril, eu expliquei um pouco, né, a gente falou aqui do que era o arcabouço e tal. É, quem quiser, volta lá pra ouvir, né. Mas agora eu vou dar uma resumida novamente, né, do que é esse tal de arcabouço. Né? Como a gente sabe, né, por esse episódio do TerraceCast que eu falei lá atrás, né, mas que eu já repeti algumas vezes aqui, o arcabouço fiscal, ele é a regra, né, o conjunto de regras que está substituindo o teto de gastos. O teto de gastos tinha sido aquela regra, né, constitucional, aquela mudança constitucional que foi feita no governo Temer para estabelecer um limite para as despesas. Então, o teto de gastos, ele funcionava limitando as despesas de acordo com o crescimento da inflação. Então, o governo podia gastar no ano seguinte exatamente aquilo que ele gastou no ano anterior, né, no ano corrente, no caso, vezes a variação da inflação. Então, era isso. Se quisesse subir, era uma regra muito fácil de entender, tá? Era literalmente isso. Vai subir de acordo com a inflação. É aumento real, não vai ter. Então, era um congelamento em termos reais das despesas totais, né? Só que se o governo, se a classe política quisesse gastar mais em uma área ou na outra, podia, desde que, né, reduzisse alguma coisa. Então, como as despesas estão congeladas em termos reais, só que elas são totais, se você quiser subir, sei lá, gasto em educação, você diminui em, não sei, funcionalismo público, por exemplo. Então, esse era o objetivo. Acontece que, enfim, muitos anos depois aí, né, mais ou menos, foi em 2016, né, então a gente tem aí mais ou menos uns 6 anos de vigência, né, porque já no fim do ano passado mudou, né, a regra, ela não conseguiu atingir aquilo que ela queria, que era que a classe política realmente decidisse, né, priorizasse alguns gastos frente aos outros. Porque dado que, vamos ter ali um limite total, se a classe política quiser, eu falo classe política porque não é só o governo, tá? É o governo e o Congresso aqui. Se eles decidirem que querem gastar mais numa área, vai ter que tirar de outra, vai ter que priorizar. E isso não aconteceu. O que aconteceu foi que ao longo dos últimos anos, foram feitos vários puxadinhos no teto de gastos, né? Então foi feito a PEC dos precatórios, aí depois foi feito a PEC da transição, e aí foi sendo feita uma PEC atrás da outra, né? Pra ir modificando o teto de gastos, pra ir furando o teto, ficando uma casa muito engraçada. Sem teto, sem nada. E aí, no fim do ano passado, quando foi aprovada a PEC da transição, que era, que eu também falei aqui, né, que já teria necessidade, dependente do governo, porque o orçamento não estava uma coisa realista, né, de acordo com o que precisava subir de um ano para o outro, mas foi aprovado ali a PEC da transição, que aumentava não só o suficiente, mas bem mais, já abria mais espaço ainda. Só que dentro dessa PEC da transição, além de aumentar os gastos, foi ali estabelecido que o governo precisava enviar uma proposta de regra para substituir o teto de gastos. E essa regra tinha que ser aprovada, até o envio da LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, senão ia valer o quê? O teto de gastos, ia voltar a valer o teto de gastos. E aí é nesse embrólio que a gente estava aí no último mês, nos últimos 2 meses, né? Depois de que tinha sido apresentada a proposta do arcabouço fiscal lá no final de março, né? Comecinho de abril. E aí foi sendo, enfim, foi apresentado, foi aprovado pela Câmara, e aí ficou, foi pro Senado, aí ficou tramitando um tempão, voltou pra Câmara, e aí eles tinham que, porque como se tratava de uma PEC, tinha que ser aprovado o mesmo texto nas duas casas. E aí precisava da aprovação final que estava na Câmara, né? Aí teve recesso e tal. E aí, bom, quais foram os principais destaques aí dessa aprovação final? A nova regra, o arcabouço, como que ele é um pouco mais complexo do que era o né, de entendimento mesmo do que a regra do teto, como que ele funciona? As despesas, assim, grosso modo, é um limite nas despesas, só que é o seguinte, as despesas elas vão passar a subir sempre em termos reais. Então, as despesas, independente do que aconteça com as receitas, com o mundo, etc., elas vão subir em termos reais, ou seja, acima da inflação todo ano. No mínimo, 0,6, né? E no máximo, 2,5. Só que é isso acima da inflação, tá? 0,6 acima da inflação e no máximo 2,5 acima da inflação. Mas e entre isso, né? Como é que vai ser decidido? É, as despesas vão crescer de acordo com o crescimento da arrecadação. Então, elas vão crescer em um ano normal, nas regras normais, 70%. Então, se a arrecadação vai variar, vamos supor que de um ano para o outro a arrecadação subiu 5%, né? Em termos reais, acima da inflação, né? Ah, então as receitas vão subir 70% de 5%. E aí assim vai, né? De um ano para o outro, com o mínimo de 0,6 e o máximo de 2,5. É, só que aí tem algumas, enfim, tem até alguns pormenores, né? Se o governo não conseguir, aí eles estabelecem também, né, na regra diz, ah, o governo vai mandar a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, e vai definir as regras de resultado primário para os próximos anos. Se ele não cumprir a meta, ele vai precisar, obrigatoriamente, o governo, adotar medidas de contenção de gastos. Então, ao longo do ano, o Tesouro ele vai produzindo um relatório bimestral, né? Que a cada 2 meses ele produz um relatório dizendo como que estão as contas, os gastos e a arrecadação em relação à meta fiscal que estava lá, né? Na LDO tal, que foi aprovada até o final do ano anterior. Se está além, né? Se está gastando a mais, ele tem que fazer contingenciamento. E aí, o governo, nessa regra, estabelece que sim, esse contingenciamento foi mantido. Só que se ele termina o ano e mesmo assim não atinge essa meta, no ano seguinte as despesas vão crescer só 50% do que cresceu a arrecadação. Então essa é punição, né? Então vai de 70% do total da arrecadação para 50%. E essa regra tem alguma exceção? Tem muitas exceções, tá? Todas que já faziam parte aí do teto de gastos, né? Então, crédito extraordinário, né? Algumas, enfim, despesas financeiras também não entram, que são as despesas com juros, isso é normal, né? É, mas em termos de despesas, tem várias exceções também. E o que foi incluído, né? Nessa última parte da tramitação, foi incluído pelo Senado e foi mantido pela Câmara, foi o Fundo Constitucional do Distrito Federal, que é o FCDF, e o Fundo de Manutenção de Desenvolvimento da Educação, que é o Fundeb. O Fundeb já não entrava no teto, tá? Mas ele tinha entrado de novo na regra do arcabouço, pela proposta original, e saiu de novo, né, pela modificação do Senado. Então, assim, de maneira resumida, essa é a nova regra. O objetivo de reduzir é que a nossa dívida pública passe a cair daqui a um tempo, né? Então, lembrando que quando o resultado primário é negativo, a gente tá falando de um déficit. Quando a gente tem déficit primário, quer dizer que a gente não tá economizando nenhum dinheiro para pagar a nossa dívida. A gente só tá rolando. Ou seja, de um ano pro outro, a dívida vai crescer, né? E porque a gente vai estar pagando os credores com novas emissões de dívida. Quando você tem um superávit, você não tá rolando a sua dívida. Você está pagando parte da sua dívida porque você sobrou o dinheiro, né? E qual que é agora o desafio? É uma regra interessante, né? Uma regra que, enfim, ela por si só não tem grandes problemas, né? Além do fato de que chama atenção que vai ter um crescimento real das despesas ano a ano, isso chama atenção porque, né, não... Isso não é, enfim, não é necessariamente compatível aí com uma dívida que reduz, porém, tá ali, né, atrelado à arrecadação. Só que aí o desafio fica aí, fica justamente aí, tá atrelado à arrecadação. O único ponto em que se fala de redução de despesas é se o governo não estiver cumprindo ali com o resultado primário, né? Se ao longo do ano, e aí vai tomar algumas medidas de contingenciamento. Mas não tem nenhuma política ali que trata de redução de despesas, de, ah, não, vamos aqui olhar projetos, olhar programas que podem ser refeitos, otimizados, reduzidos, uma reforma como a reforma administrativa ou a tributária, ou a da Previdência. Não tem o lado de redução de despesas. Tem de aumento da arrecadação. E aí que entra, né, o grande pulo do gato que eu tenho falado aqui alguns episódios já. Como que o governo vai arranjar essas receitas para atingir a meta super ambiciosa que eles têm o ano que vem, que é de zero, né? Uma meta de resultado primário zero, ou seja, ficar no verde ali, né? Não é nem no azul, nem no vermelho, ficar no verde, ficar no meio do caminho, né? Em 0% do PIB. Existem, né? Estão sendo discutidas várias medidas, algumas delas já foram aprovadas, algumas estão em tramitação e outras são, assim, rumores, estão em discussão. Então, falando aqui das aprovadas, exclusão do ICMS na base de crédito do PIS/COFINS. Então, era uma discussão que estava ali no STF, foi pro STJ, voltou pro STF, né? Que é aquela de usar-se, né? Se você contabilizava ou não o ICMS nos créditos. Então, o que muitas empresas faziam? Elas tinham um crédito ali de ICMS, e elas, quando elas iam pagar o tributo federal, elas pagavam menos porque elas deduziam o crédito. E aí, isso foi excluído. Não vai ter nada disso, vocês vão pagar a alíquota, né? Vocês vão basear a alíquota, mesmo que você tenha um desconto, você vai basear no valor cheio. Né, isso, em tese, arrecadaria mais. Qual que é o problema disso? O governo estava esperando já uma arrecadação maior, uma bombadinha na arrecadação nos últimos meses, desde que isso foi aprovado, e até agora, tem vindo muito abaixo do esperado. Enfim, empresas estão encontrando aí outras maneiras de fazer, né? Então, está vindo muito abaixo do esperado. Outro ponto, a mudança que vocês ouviram aqui, né, no último episódio, há dois episódios atrás, né, no especial aí que a Fê fez, sobre preço de transferência, tá? Que é como as empresas que são do mesmo conglomerado vão consolidar o seu resultado tributário, né? E agora que o Brasil adotou as regras da OCDE, que é do princípio arm length, né? Que são os arm length principles, que naquele episódio está explicado muito melhor do que eu estou falando aqui agora, mas segundo a Receita, isso ia aumentar muito a tributação. Só que também não é o que tem parecido, tá? E aí, fazendo um parênteses aqui, eu trabalhei muito de perto nisso quando eu estava ali na agenda de OCDE, no governo, justamente nesse projeto de mudança do Brasil, de adoção do Brasil dessas regras da OCDE, de preço de transferência, e o grande medo da Receita, na verdade, era o contrário, era de que eles iam perder dinheiro. Então, eu não sei muito bem de onde tiraram que eles vão ganhar tão mais dinheiro, ou se é simplesmente talvez não vamos perder as empresas, talvez eles estejam contabilizando que mais empresas vão atuar, que a atuação das empresas vai aumentar, mas enfim, eu tenho um certo ceticismo aí, e por enquanto é o que, né, não tem se visto um ganho, um aumento de arrecadação muito grande nesse sentido. E aí, tem outras aqui, né, que estão em tramitação no Congresso, como a tributação de apostas online, e o próprio... a própria questão da tributação de fundos offshore, que foi feita via medida provisória, que ela já passava a lei imediatamente, mas ela caducou, né? Ela ia ser votada aí junto com o aumento do salário mínimo e da correção da tabela do imposto de renda, e não foi. Foi tirada da discussão. Então, isso não voltou a não valer de novo, né, dos offshore, e parece que o governo quer enviar essa proposta de tributação de fundos offshore junto com a proposta de tributação de fundos exclusivos. Porque os fundos de investimento exclusivos hoje, eles não têm come-cotas, né? Que é aquele valor descontado de fundos de investimento de tempos em tempos, eles não têm. É só na hora do resgate. Então, a ideia é mudar isso e tal. Que são fundos exclusivos, são fundos basicamente de uma família, de pessoas com bastante dinheiro. E aí se monta um fundo exclusivo só para o dinheiro dessa família, desse conglomerado de pessoas aí. E eles não sofrem o come-cotas. Então, tem essa proposta. Mas, de novo, né, tem um ponto importante que até a Olivia falou aqui no podcast dela, que eu adorei. Tem muito congressista que tem esses fundos aí, né? Esses fundos offshore e tal. Então, tem uma preocupação. E fora o lobby de muita gente aí que vai sair prejudicado. Muita gente com poder e com dinheiro que vai sair prejudicado disso. E também tem uma parte de superestimação do que o governo acha que vai ganhar com isso tudo. E aí, sem discussão, assim, só em discussão, que não está em medida, não está em nada ainda, tem tributação de comércio eletrônico, extinção do JCP, que é o juro sobre capital próprio, que é aquela maneira das empresas repassarem ali dinheiro para os acionistas sem ser de dividendos, e isso é mais barato para elas, né? Para o cliente final não faz diferença em termos de tributação, mas para a empresa ela acaba aí não pagando, né? O que é positivo. Que mais? Tem revisão de contrato de concessão ferroviária, depósitos judiciais da Caixa, né? Subvenção de ICMS na base do IRPJ e CSLL. Então, assim, tem muita medida que, segundo o governo, vai arrecadar o suficiente para zerar o déficit para o ano que vem, mas que, assim, além de as aprovadas estarem vindo abaixo do esperado,
tem muita água para rolar ainda sobre várias dessas medidas aqui que eu falei. Então, o governo continua, assim como eu falei há 2 episódios anteriores, né, a busca da arrecadação perfeita, tá? Eles estão ali nessa busca, que nem a música do Marcelo D2, né, em busca da batida perfeita, eles estão aqui em busca da arrecadação perfeita, em busca da receita perfeita, é isso. E ainda não encontraram, gente, não estão encontrando. E é isso, gente. Esse é o último capítulo. O último não, né? Na verdade, é o mais recente capítulo da nossa novela O Brasil e o Fiscal. Mas como deu pra perceber, ela não vai acabar com a aprovação do arcabouço fiscal. A gente vai continuar falando disso, né? Aposto que todos esperam ansiosamente. E agora, dando uma palhinha aí de um outro tema que foi bastante destaque essa semana, foi a elevação, né, dos juros, das taxas de juros de longo prazo nos Estados Unidos. Então, as treasuries, que são os famosos títulos soberanos, né, os títulos emitidos pelo governo americano para se financiar, que nem os nossos títulos do Tesouro aqui, eles estão no maior nível, né, atingiram o maior nível dos últimos 16 anos, passaram de 4%, por uma série de motivos, né, pela própria resiliência da economia americana, pela inflação ainda teimosa, né, e pelos recados aí que têm sido dados pelo Fed, que a Rê vai falar em mais detalhes, né. Então, tem toda uma... A expectativa está cada vez maior do que os juros vão ficar mais altos por mais tempo. Só que, porra, Kel, você está falando de 10 anos, né? Está muito longe. Sim, mas vale lembrar duas coisas. Uma, quando a gente olha para os juros de 10 anos, ele não é aonde os juros vão estar daqui 10 anos. Você tem que pegar o caminho dos juros até lá, né? Então, nos 12 meses, ele vai ter que estar isso lá daqui 10 anos. Então, assim, é um pouquinho mais baixo, né? Quando você olha, os juros naquele momento vai ser um pouquinho mais baixo do que o que a gente está vendo na curva. Mas, de todo jeito, é muito alto. E o outro ponto é que está crescendo a discussão sobre onde é o juro neutro americano, o juro real neutro, que é o juro descontado da inflação, que não estimula nem desestimula a atividade econômica. Neutro, que é aquele que todo mundo quer ficar. Porque os Estados Unidos gastou muito, né? O mundo gastou muito, o mundo tá mais líquido desde a pandemia, né? Os Estados Unidos teve que emitir, o Tesouro Americano tá emitindo muita dívida, muito papel, porque teve um impasse ali da elevação do teto da dívida, e o governo, eu falei aqui, comentei, né, naquela época, que o Tesouro estava usando a sua reserva prudencial, né? Então, gastou tudo que eles tinham lá e aí agora estão emitindo bastante, mais do que o normal também. Então, assim, tá muito líquido, né? O mundo tá muito mais líquido. E tem toda uma discussão se a taxa de juro real neutra tá mais alta. Então, se vai ser preciso mais juros para manter a inflação aonde ela tá, né? Porque a inflação vai ser mais alta e porque tem muito mais dinheiro e etc. Aonde os juros vão estar daqui 10 anos também é mais alto, né? Então tem toda essa discussão. E obviamente a elevação das taxas de juros de 10 anos nos Estados Unidos impactam tudo, o mundo inteiro. Porque essa curva, né, é a mãe de todas as curvas. Quando você faz qualquer avaliação de empresa ou de renda fixa ou qualquer tipo de valuation, você conta a taxa livre de risco. E, voilá, a taxa livre de risco é essa, né? É o título de 10 anos nos Estados Unidos. Então, é realmente a taxa mãe de todas as taxas, a curva mãe de todas as curvas. Então, é isso, né? Isso, muito mais do que o cenário interno, tem pesado muito contra a Bolsa Brasileira nesses últimos, né? Nesse último mês, ali nos movimentos da nossa curva de juros, da renda fixa, etc. Então, é um ponto bastante importante. E nessa toada, eu passo para minha colega Renata, porque eu sei que ela adora falar de política monetária.
Lado positivo, o governo disse na época da PEC da transição, quando ainda nem era governo, que colocaria regra fiscal nova na mesa e, como vimos, não apenas colocou, como aprovou. Lado negativo, novo arcabouço fiscal parte de arrecadação bastante otimista, isso sem falar de pontos que não são recorrentes, como causas no CARF e afins. Em um cenário de arrecadação subindo bem, veremos o governo segurando as pontas apenas em 2,5% real? E na outra ponta, será que veremos apenas aumento real de 0,6% e não a invencionice clássica de toda vez que a economia anda de lado, caso a receita não avance nada? Em um episódio de algumas semanas atrás do podcast Market Makers, exatamente o episódio número 49, com Sandro Sobral, uma verdade foi colocada na mesa por ele. O mercado é monotarefa, olha uma coisa de cada vez. O otimismo com delay, vindo com a entrada de dinheiro gringo desde o começo do ano, tirou de vista os exageros e até então não confirmações do lado fiscal. O humor muito provavelmente irá mudar no mercado, ao passo que os resultados fiscais já negativos colocaram cada vez mais questionamento. O desafio pelo lado fiscal do governo Lula 3 apenas começou. Será encarado com seriedade ou no mesmo nível de muita fala e pouquíssima entrega de quem tanto criticaram até bem recentemente no governo anterior. Já sobre os juros nos Estados Unidos, o que vale entender sobre esse ponto dos juros mais longos estarem em alta é o fato de que isso acaba sugando a liquidez no mundo todo. Sabe aquela questão de que o dólar perdeu bastante valor perante as outras moedas no ano passado? Então, isso está sendo um pouco corrigido agora. Ah, e aquilo de não sei quantas quedas seguidas do Ibovespa segue a mesma direção, tem a mesma origem. O mundo todo acaba sendo impactado por isso. Você que sempre ouve esse podcast já sabia disso, mas ainda há quem, principalmente nos mercados, se surpreenda com uma mensagem que é dita quase que de maneira repetitiva desde o início de 2022. Na nossa Linktree você encontra todas as contas oficiais do Terraço Econômico. YouTube, LinkedIn, Facebook, Telegram, Instagram, Twitter, WhatsApp, TikTok, Blue Sky e Threads estão disponíveis lá. E se você não é fã de redes sociais, mas quer mesmo assim ficar por dentro das nossas novidades, coloque seu e-mail no nosso mailing, que lá você também vai receber a Reflexionários, que é a nossa newsletter semanal. Coloque seu e-mail lá agora, que você não perde as próximas edições. E não se esqueça, lá na Linktree também estão disponíveis os links para os nossos dois e-books, 10 motivos para aprender mais sobre economia hoje e Projeto Nobel, com artigos sobre todos os anos do Nobel de Economia desde 1969 até 2022. Os dois e-books são de graça, baixe agora mesmo. Não deixe também de seguir as pessoas que participam dos episódios aqui do TerraçoCast e se dedicam semanalmente a trazer as análises que você sempre ouve aqui. Renata, traga para nós o boletim internacional. BRICS aumentando de tamanho e Jackson Hole trazendo novidades para quem ainda não havia entendido.
Mas vamos lá começar falando do nosso primeiro assunto da reunião dos BRICS. Eu queria pedir para o Farofinha, se ele puder colocar em um audiozinho aquela música do Star Wars, sabe? Do Império Contra-Ataca. Tô brincando, gente, mas é realmente, acho que os BRICS agora, eles estão assim, a maior, né, aquele Império Contra-Ataca, a maior união de ditaduras ou países autocráticos desde a formação lá do Eixo na Segunda Guerra Mundial. Mas vamos deixar para as minhas opiniões mais para o final, né? Acho que esse podcast, eu estava falando com o Caio, vai ser um podcast meio Renata Putaça. Mas porque realmente, assim, né, acho que é bastante preocupante o que está acontecendo no mundo em termos geopolítico. Mas eu vou fazer esse podcast, então vamos dividir em duas partes. Eu vou falar primeiro de fatos, né, eu vou dar uma atualização para vocês do que é o BRICS, né, o tamanho do BRICS, o que foi decidido, e depois, na segunda parte, eu vou dar um pouco a minha opinião, e aí vocês, por favor, não me cancelem ou desconsiderem, se também não concordarem. Mas acho que é importante, né? Aqui no Terraço a gente não dá só notícias, a gente também dá aí um pouco a nossa análise, a nossa opinião. E acho que numa situação assim complexa ou preocupante, acho que vale a pena falar um pouco mais. Então vamos lá. O BRICS, para quem não sabe, foi uma expressão, né, que significa, na verdade ela começou só como BRIC, Brasil, Rússia, Índia e China, e foi uma expressão criada, na verdade, em 2001, por um economista-chefe do banco Goldman Sachs. Ele fez um relatório falando dos novos, né, do crescimento importante, principalmente da China e da Índia, mais do Brasil, da Rússia, né, isso foi em 2001, então a gente ainda estava naquele começo, um pouco antes até do primeiro mandato do presidente Lula. Então existia aí, ainda existe, na verdade, né, um crescimento desses países emergentes, e ele criou aí, né, essa expressão BRIC, falando desses países que estavam aí com uma economia pujante, crescendo muito, e que poderiam aí, de alguma maneira, num futuro desafiar a ordem internacional, que é, como vocês sabem, controlada pelo Ocidente, pelos países do G7. Né? Então, essa expressão foi criada em 2001, mas o BRIC só virou aí um grupo político, e, na verdade, o BRIC não é assim, não é como o Mercosul, que é um grupo de países, né, uma unidade econômica, ou como a União Europeia, ou outros acordos aí, né, blocos econômicos que visam principalmente o estímulo do comércio entre os países, né, o BRIC, na verdade, ele é mais um grupo político. eles se reúnem, né, esses países se reúnem todos os anos, tem esses summits que a gente costuma falar, mas ele é essencialmente um grupo político que tem assim, a intenção de aumentar o poder geopolítico dos seus membros. Então, essa reunião, esse agrupamento de países, ele começou de fato em 2009, apesar da expressão ter sido, né, como eu falei, de 2001, o grupo se formou como grupo de países, enfim, né, os presidentes reunidos e tal, em 2009, na época era só BRIC, em 2010 a África do Sul foi incorporada a esse grupo, e aí então virou BRICS, né? Brasil, China, Rússia, Índia e África do Sul, e assim continuou até, né, de 2010 até essa reunião agora de 2023 que aconteceu na África do Sul. Como eu falei, a intenção desse grupo de países é basicamente aumentar a sua importância, o seu poder de barganha nas decisões da geopolítica internacional. E é claro que tudo isso ficou mais complexo, só já começou a ficar mais complexo desde a época que o Donald Trump foi presidente dos Estados Unidos, que começou aí, né, uma disputa mais comercial, mas não deixa de ser política também, entre os Estados Unidos e a China, e é claro que se agravou aí com o início da guerra, da invasão da Rússia, da Ucrânia pela Rússia, porque, como você já falei, né, a Rússia faz parte desse grupo do BRICS, e a Rússia passou, a partir de que invadiu a Ucrânia, acabou recebendo uma série de sanções do Ocidente, então o Putin se voltou aí para os BRICS para tentar conseguir algum apoio geopolítico desses países que vamos chamar aí de sul global, como o pessoal aí do governo gosta de chamar. Então, como eu falei, esse grupo continua se reunindo anualmente e continuou com esses membros até essa reunião que está acabando de acontecer agora na África do Sul. Nesse momento, né, de grande aí, turbulência geopolítica com a guerra da Rússia com a Ucrânia, muitos países aumentou a importância do BRICS, né, e a China também continua crescendo, hoje é a segunda maior economia mundial, a previsão que a China até 2050 vai passar os Estados Unidos e vai passar a ser a principal economia mundial, já é o principal parceiro econômico do Brasil, por exemplo, né. Então, o BRICS está em voga, né? Como a gente costuma falar, tem aquele meme, né, do Galvão Coutinho Marcos, né? E aí sentiu, eu acho que o Ocidente, de uma maneira geral, né, como eu estou aqui nos Estados Unidos, não posso falar da Europa, mas assim, sentiu essa reunião agora dos BRICS. Né? Assim, é muito raro ter notícias principalmente do Brasil, da América Latina, aqui nos Estados Unidos ou de outros países emergentes, né? A não ser que seja um grande escândalo, alguma tragédia, mas essas questões diplomáticas dos países acabam não aparecendo muito, mas essa reunião dos BRICS realmente virou notícia, apareceu em todas as redes de TV dos Estados Unidos, porque acho que o Ocidente está olhando aí para o crescimento desse bloco, né, geopolítico, e de alguma maneira entendendo que há uma preocupação, há um ganho de poder nesse grupo. Isso acontece por várias razões. A primeira, né, a primeira que eu lembro para comentar com vocês é que nessa reunião dos BRICS havia uma expectativa de expansão desse grupo geopolítico, principalmente a China e a Rússia, por razões diferentes, né, a China com uma intenção de aumentar o seu poder geopolítico, principalmente no Oriente Médio, pressionando por um aumento, né, novos membros no BRICS. E a Rússia, por outro lado, né, como precisa de apoio para fazer frente a essas sanções do Ocidente, também quer ter mais amigos dela ali por perto para também aumentar o seu poder de negociação comercial, né, de alguma forma dar um balão aí nessas sanções. Então, havia no começo dessa reunião do BRICS uma pressão muito forte, principalmente da China e da Rússia, para aumentar o tamanho do bloco, convidar novos membros e muitos países querendo participar, né? Mais de 20 países, na verdade 23 países, se candidataram para fazer parte do BRICS. A principal vantagem para esses países é, claro, você fazer parte de um grupo geopolítico que tem países ali muito importantes, principalmente a China, mas outros países também, e ter acesso ao banco do BRICS, né? Como vocês sabem, a nossa ex-presidente Dilma Rousseff agora é a presidente do banco do BRICS, né, que fica na China, e o Banco do BRICS tem ali cerca de 30 bilhões de dólares para fomentar a economia dos países membros. Então, e eles emprestam dinheiro, né? Funciona como um banco de desenvolvimento internacional, como se fosse um BNDES global, ou um FMI, como queiram, mas a ideia é fomentar o desenvolvimento desses países. A taxa de juros, ou talvez condições mais fáceis, melhores do que, por exemplo, do FMI. Então, o banco dos BRICS tem essa função aí de emprestar dinheiro para os países membros em condições de juros ou de exigências mais favoráveis que outros bancos de desenvolvimento. Então, o interesse desses países que querem, né, que queriam participar do BRICS é isso, aumentar seu poder geopolítico e ter acesso ao financiamento do Banco dos BRICS. Por outro lado, como eu já falei, né, a China tem um interesse bastante grande de aumentar o seu poder geopolítico, principalmente no Oriente Médio, e a Rússia com essa questão da guerra. Então, teve essa reunião agora na África do Sul, esses 23 países se candidataram e os BRICS concordaram em aceitar 6 novos países membros. Outra questão importante que acho que vale muito a pena citar para vocês é o tamanho dos BRICS. Então, os BRICS hoje, eles representam, com a entrada desses novos membros, né, 36% do PIB mundial, então mais de um terço do PIB mundial, e já representam um percentual do PIB maior do que o G7. Então, antes desses novos membros, era cerca de 32% do PIB, já estava maior do que a participação do G7 no PIB mundial, e agora aumentou ainda mais com 37%. Fora a questão financeira, você colocou aí no novos BRICS, né, dois países do Oriente Médio, a Arábia Saudita e o Emirados Árabes, que são grandes produtores de petróleo. A Arábia Saudita é o principal produtor de petróleo do Oriente. Então, isso aumenta também não só a questão do PIB financeira, mas a gente sabe, né, o petróleo ainda é um ativo estratégico na geopolítica internacional. Isso acaba tendo um peso também no poder desses países. E o BRICS hoje conta com 46% da população mundial, então quase metade da população do mundo hoje faz parte desse bloco dos BRICS, e como eu falei, começaram com esses 5 países primeiro, e agora foram convidados mais 6 países, então são eles. Como eu já falei, além da Arábia Saudita e do Emirados Árabes, também foi convidado o Egito. O Egito é a segunda maior PIB da África, perde só para a Nigéria. E foi convidado o Irã, a Argentina e a Etiópia. Então vamos lá tentar entender por que que esses países, entre tantos outros, né, como eu falei, 23 candidatos, por que que os BRICS escolheram esse grupo de países aí tão representativos, né? Então vamos lá. Como eu falei, o interesse principal da China na expansão do BRICS era aumentar o seu poder geopolítico, principalmente no Oriente Médio, então e na África também. Então a China resolveu aí convidar, ou fez uma pressão para que a Arábia Saudita, os Emirados Árabes e o Egito fossem incluídos aí nesses novos convidados. E, de certa forma, tanto a África do Sul quanto a Rússia também quis convidar a Etiópia, nesse caso foi uma pressão mais da África do Sul, que está ali mais próximo da Etiópia, mas a Rússia também tem interesse, né, na África e tal, então havia esse interesse de convidar a Etiópia pela África do Sul e pela Rússia. A Rússia também fez questão de convidar o seu amiguinho, né, o Irã, que é um dos países mais isolados do mundo. A gente já comentou aqui no podcast também algumas questões do Irã, de disputas com os Estados Unidos, né? Aquele acordo de mísseis que foi revogado, enfim, você tem aí o Irã sofrendo uma série de sanções dos Estados Unidos, um país bastante isolado, e a Rússia tem esse interesse aí, né, para fazer contra o Ocidente, ou principalmente os Estados Unidos, convidou o Irã. E no caso do Brasil, nós convidamos aí nossos amigos, né, os nossos irmãos argentinos, que está nessa questão, né? A Argentina, como vocês sabem, a gente já falou bastante da Argentina, que também está numa crise econômica bastante intensa, né? A gente comentou na semana passada uma inflação que supera 100% ao ano, e agora está nesse momento aí de definição política também, eleições chegando perto, e a gente tem aí, né, o Javier Milei, como principal candidato ou favorito para as eleições da Argentina. O Milei, que ele se considera aí um libertário raiz, né? Acho que é até difícil colocar ele assim, né, no, nos aspectos da política, porque é realmente uma figura bem sui generis, digamos assim. Mas o interessante é que o Milei falou que ele não negocia com comunista, né? Que ele, apesar da China ser o principal parceiro, junto com o Brasil, os principais parceiros econômicos da Argentina, ele diz que não quer negociar com o comunismo, não faz negócio com o comunismo. E aí agora a Argentina foi convidada para participar do BRICS. Então não sei como vai ficar essa participação da Argentina se o Milei de fato for eleito, mas é uma questão para se pensar, porque como eu falei, né? Todo mundo quer ter acesso aí ao banco do BRICS e tal, quer também ter mais poder geopolítico, então vai colocar aí o Milei, se ele ganhar, né? A gente nunca sabe, a eleição é uma caixinha de surpresas, mas numa situação aí meio de saia justa. E assim, né, agora mais minha opinião, né, é muito preocupante em termos de direitos humanos, em termos de democracia, em termos do que a gente defende, né, o Lula, ele foi eleito, né, com esse discurso de que a democracia não era uma coisa negociável, que o Bolsonaro era uma pessoa autoritária, que apoiava ditaduras, que apoiava tortura, e que isso era uma coisa inaceitável, que a gente precisava defender a nossa democracia e tudo mais. E desde que ele foi eleito, pelo menos na parte da política internacional, a gente já viu que democracia é uma coisa bastante relativa para o governo brasileiro no momento, né? Primeiro começou defendendo aí a Venezuela, né? Dizendo que as questões ali da Venezuela não ser uma democracia, era mais uma narrativa, como a gente sabe que na Venezuela não tem eleições livres, tem presos políticos, enfim, está bem longe de ser uma democracia plena. E agora, de certa forma, ratifica essa entrada desses três novos países no BRICS, que todos, para não dizer, né, a Argentina não, porque a Argentina tem esse problema econômico aí, mas é um país democrático, está tendo eleições e tal, vamos ver como é que fica. Mas todos os outros países têm problemas bastante graves em termos de democracia e de direitos humanos, né? Então, bom, a Arábia Saudita, como vocês sabem, é um reino, né, uma monarquia absolutista, digamos, né? Tem todo esse poder do petróleo, mas você tem ali um governo que persegue jornalistas, não só persegue, né, tipo, mata, assassina, foi até o príncipe, a gente costuma falar, né, de forma brincando, mas é trágico, o príncipe picadinho que mandou, né, assassinar e picar um jornalista no Duma, que foi numa embaixada da Arábia, quer dizer, uma coisa totalmente inaceitável. O Emirados Árabes, que também é uma ditadura, né, parecida com a Arábia, está tentando, na verdade, o Emirados Árabes está tentando mudar a imagem, ser uma coisa mais moderna e tal, mas está longe de ser uma democracia. O Irã, não preciso nem falar, né, que eu já falei, é um dos países mais isolados do mundo, é um país que, né, a gente falou do Irã recentemente aqui no podcast também, no final do ano passado teve aquela assassinato de uma mulher só porque ela não estava usando o véu, o país que ainda apedreja mulheres, quer dizer, é um absurdo o que acontece, né, em termos de direitos humanos no Irã. A Etiópia, o presidente foi inclusive nomeado pelo Nobel da Paz, recebeu o Nobel da Paz, mas hoje, né, recentemente, tem uma série de questões graves de direitos humanos na Etiópia também, uma guerra de extermínio de minorias étnicas naquele país. E o Egito também não é nenhuma maravilha, né? Desde a Primavera Árabe na década passada também tem questões importantes aí de direitos humanos, de democracia, enfim, né? Como é quase aí um império do mal que não se forma desde a época ali do Eixo, na Segunda Guerra Mundial. Eu acho bastante preocupante, né, nessa nova ordem mundial, essa posição que o Brasil está ocupando junto com esses amiguinhos aí que realmente estão, né, muito longe de serem democratas. O Brasil aí justifica essa posição, né, porque o Brasil tem essa ambição já faz tempo de ter um lugar permanente, um assento permanente no Conselho de Segurança da ONU. E o Brasil conseguiu isso, de certa forma, nessa reunião do BRICS, quer dizer, conseguiu o assento, não, né? Conseguiu o apoio da China para tentar esse assento no Conselho de Segurança da ONU. A China, que de longe é o país mais poderoso do BRICS, né? Tem 70% do PIB do BRICS é da China, Então, eles, apesar de ser ali, né, uma decisão, né, o BRICS, ele é, assim, o processo de decisão do BRICS, na verdade, ele é bastante democrático. Cada país membro tem um voto e eles chegam a conclusões por consenso. Então, em teoria, a menor economia do BRICS antes dessa nova inclusão, né, que seria da África do Sul, teria o mesmo poder de decisão dentro dos BRICS que a China, mas na prática a gente sabe que não é bem assim, né, que os países mais poderosos acabam tendo um poder de influência maior. E o que o Brasil conseguiu nessa última reunião foi o apoio da China para esse assento permanente no Conselho de Segurança da ONU, mas é claro que isso na prática não significa muita coisa ainda, porque a China não tem o poder de decisão sozinha na ONU, muito pelo contrário, e toda essa discussão do Oriente, a guerra da Rússia, o poder da OTAN, tudo isso está sendo visto na ONU, né? Então eu acho que, assim, é improvável que a ONU nesse momento queira aumentar aí o poder do Brasil, dos BRICS, no processo de decisão, mas basta ver também, porque essas coisas são mutáveis. Então, a grande ambição, né, desde o primeiro mandato do presidente Lula, é ter um assento no Conselho de Segurança da ONU, e foi dado um passo relativamente importante nessa direção, que é ter o apoio da China. Então, vamos ver aí como é que fica essa situação, mas como falei, né, em termos aí morais, progressismo, de ditadura, de direitos humanos, de democracia, eu acho esse BRICS um fiasco, mas em termos econômicos, de alguma maneira, pode fazer sentido, né? Uma das ambições dos países do BRICS com os novos membros também é diminuir a importância do dólar no comércio mundial, né? A gente sabe que a moeda de troca no comércio mundial é o dólar. A Rússia estava ficando meio de fora disso por causa das sanções, então os BRICS estão querendo tirar aí essa liderança, esse monopólio do dólar no comércio internacional. A conversa de criação de uma moeda aí para os BRICS se relacionarem economicamente, mas no primeiro momento que eles têm falado é que vão fazer os negócios entre os países nas moedas dos países. Então, vamos supor, transação entre o Brasil e China vai ser feita em yuan ou em reais e não mais em dólar. Essa é a ideia dos BRICS, pelo menos inicialmente, para tentar diminuir esse monopólio do dólar no comércio internacional. Bom, era isso que eu tinha para falar para vocês do BRICS. Falando rapidinho, então, antes que eu me esqueça, já falei demais aqui, estou falando mais que o Homem da Cobra hoje no podcast. Mas, enfim, só sobre rapidinho sobre política monetária nos Estados Unidos. O Jerome Powell, como eu falei no começo, deu uma entrevista coletiva hoje. É sexta-feira, a gente está gravando no dia 25, falando aí que, né, continua preocupado com a inflação, que as taxas de juros ainda não estão no limite ótimo para conter a inflação, que não está pensando em cortar juros agora, que está mais pensando em subir do que em cortar no curto prazo, e que vai continuar aumentando juros para conter a inflação. Opa, desculpa. O quanto foi necessário. Então, para o pessoal que estava aí, como a gente fala, né, dovish, achando que a política monetária ia ficar mais light, menos restritiva no curto prazo nos Estados Unidos, eu acho que é improvável. A gente ainda pode ter mais aumento de juros no segundo semestre agora, ou pelo menos uma manutenção. Então, continua a política monetária aí bastante restritiva, pelo menos aí para o segundo semestre de 2023. Assim, voltando ao BRICS, esses novos países só passam a fazer parte do grupo em janeiro de 2024. Então, até lá, continua só os países anteriores.
Pelo lado da ampliação dos BRICS, duas coisas precisam ficar claras. Em primeiro, de fato, os países desse bloco formam parte relevante do PIB mundial, inclusive hoje sendo uma fatia maior do que o G7. Em segundo, essa soma não necessariamente significa representatividade econômica mútua entre os membros desse grupo, ou mesmo aumento de transações que envolvam valores financeiros entre esses membros. É importante que essas duas coisas estejam bem colocadas para que não se confunda a atual entrada de novos países para esse grupo com agora o mundo está sujeito a negociar com os BRICS porque não tem outro jeito. Porque no final das contas existem complicações entre os próprios integrantes. A China quer aumentar o seu poder, a Índia tem aumentado sua influência econômica e nesses movimentos de reshoring e nearshoring acaba se tornando aí não a mais amistosa parceria com a China possível, né? Porque acaba virando destino de alguns desses investimentos que estão saindo da China. Irã e Emirados Árabes não se bicam entre si e também não estão nos melhores dias com o Egito em torno de questões no mundo islâmico. Enfim, essa movimentação geopolítica importa em tempos de isolacionismo e nacionalismos em destaque. Mas, de fato, não podemos descartar, até o presente momento, que seja apenas a ampliação de um grupo com efeitos políticos, muito mais potencialmente positivos para a Rússia e China do que para o próprio Brasil, do que necessariamente algo que afete qualquer um desses países pelo lado econômico da coisa. E se formos falar no aspecto relativização da democracia, então nem se fala. Temos nesse caso mais uma clássica questão de, a depender de quem falou, é coisa boa ou coisa ruim. Tipo orçamento secreto, chamado de maior esquema de corrupção da história, por alguns que hoje chamam de emendas de relator ou até mesmo mecanismo de compartilhamento de poder com o Congresso. A ver quais serão os efeitos práticos, mas a pirotecnia atual, em uma análise bastante pé no chão, não se justifica. Já sobre o que foi dito em Jackson Hole pelo Jay Powell, né, o chairman do Fed, o Banco Central dos Estados Unidos, sejamos bastante sinceros, só ficou surpreso com esses pontos elencados de que os juros ainda precisam fazer seu serviço e provavelmente irão subir mais e andar mais de lado por mais tempo do que logo começarem a cair. Só ficou surpreso com isso quem não quer ouvir o que já é dito há mais de um ano e meio, desde que os juros começaram a subir do virtualmente zero até o patamar atual, que é o maior em 22 anos. A única coisa que pode talvez reverter essa trajetória ou aliviar essa visão mais hawkish seria algo relevante quebrar. Mas, levando em conta o tamanho da montanha de dinheiro que ainda existe no balanço do Fed e ainda precisará ser, né, espalhada, precisará voltar ao mercado, precisará sair do balanço do Fed essa liquidez, mesmo um novo Silicon Valley Bank não seria suficiente para promover mudanças relevantes na atual política monetária. De novo, só para reforçar, a era do juro zero, do dinheiro grátis, acabou. Se você até agora aposta, literalmente aposta, tá? Não é uma expressão, estou falando você que gere fundos, gere recursos, tudo mais, você usa a estratégia que leva em conta uma das seguintes duas coisas. A primeira, já o Fed corta pra caramba os juros ou isso é só uma fase. Se você faz isso profissionalmente e ainda não quebrou, é preciso que o seu caso de milagre seja estudado. O Terraço Econômico pode ser parceiro da sua marca através da geração de conteúdos, texto, vídeo, áudio, posts de divulgação e demais tipos de parceria. Já pensou em ter um conteúdo nosso associado à sua marca e apresentado a centenas de milhares de pessoas que nos acompanham todos os anos? Confira na nossa Linktree o item Contrate o Terraço e nos chame, porque juntos faremos acontecer. Fernanda, o que faz o Spotify ser liderança no streaming musical, mesmo com enorme esforço de gigantes como Apple, YouTube e Amazon correndo atrás desse mesmo mercado?
Vocês devem lembrar bem que nos anos 2000, a gente consumia música muito no formato peer-to-peer de compartilhamento, ou seja, de ponta a ponta. E naquela época era muito comum programas como o LimeWire, o Emule, o Napster, para ser o formato como as pessoas iam acessar a música digitalmente. Mas esses serviços também foram o pesadelo para a indústria musical, porque apesar de terem permitido o acesso de milhões de pessoas às músicas no formato digital, isso foi feito de forma ilegal, né? E aí álbuns inteiros, raridades, enfim, estavam sendo lançados ao público sem que o artista fosse recompensado por isso. Até que, em 2008, surgiu uma startup que permitia aos ouvintes transmitir suas músicas favoritas e, ao mesmo tempo, recompensar os artistas pelo seu trabalho, que foi o maior problema causado pelos serviços de compartilhamento peer-to-peer daquela época. E a gente sabe que de anos 90, 2000 para a década de 2010, houve um salto na qualidade da internet também, o que permitiu com que as pessoas conseguissem ouvir música de uma forma mais dinâmica nos streamings, né? Coisa que nos anos 2000, com aquela qualidade de internet, demoraria muito mais. Hoje em dia, essa startup, né, muito conhecida, o Spotify, tem mais de 80 milhões de faixas disponíveis para os usuários transmitirem. A empresa tem, para vocês terem uma ideia, 456 milhões de usuários ativos, com 195 milhões de assinantes pagantes em 183 mercados diferentes. Então, dá para ver como a plataforma revolucionou a nossa forma de se relacionar com a música, né, através do streaming de áudio, e definiu o modelo para os próximos anos, né? No futuro breve, e a gente vê que ainda permanece como foi sugerido lá em 2008. O sucesso do Spotify rapidamente chamou a atenção dos grandes nomes de tecnologia, então a gente viu o lançamento das plataformas próprias de streaming dessas grandes do setor de tecnologia que a gente conhece, então Apple Music, YouTube Music, Amazon Music, e mesmo com toda essa concorrência de grandes nomes, o Spotify permaneceu no topo das paradas, como sendo o serviço número um de streaming de áudio. Um fato curioso sobre o Spotify, especialmente nos Estados Unidos, é que lá eles mantêm um valor emblemático de $9.99, que é o mesmo valor quando foi lançado nos Estados Unidos em 2011. Então, ainda assim, é um valor baixo se comparado com os outros concorrentes. A Apple oferece seu serviço por $10.99, o YouTube por $14.99 e a Amazon por $15.99. Então, ainda é um preço assim, chamariz por conta de se manter desde 2011, apesar de que o cofundador e o CEO do Spotify sugeriu que esses preços precisam ser corrigidos, né? Porque, afinal de contas, no resto do mundo, eles corrigem os preços segundo a inflação, né? Então, é possível que a gente veja esse preço emblemático desaparecer, né? Ou crescer, mas é algo inerente ao mercado. Em 2015, o Spotify começou a evoluir além da música, né? E se tornar o próximo grande nome no espaço de áudio, em tudo referente ao que áudio significa. Então, lançou a sua plataforma de podcast nos Estados Unidos e hoje essa plataforma tem mais de 4,7 milhões de ofertas de podcast. E também, né, lançando aí a versão em vídeo das músicas, o que ajudou muita gente que gosta do apoio visual quando vai ouvir algo, né? E aí a empresa também anunciou recentemente que lançaria a sua versão de plataformas de audiolivros, né? A sua plataforma de audiolivros, né? Para concorrer diretamente com o Audible da Amazon. Então, a gente vê o caminho do Spotify dessa maneira. Apesar de que, há um tempo, os artistas vêm reclamando sobre a forma como eles são remunerados. Em 2014, a Taylor Swift retirou seu catálogo do Spotify, escreveu uma crítica no Wall Street Journal sobre a desvalorização da música causada pela tecnologia. E a gente vê que os artistas estavam descontentes com isso, apesar de o Spotify ter conseguido bater de frente com a pirataria musical. Mas à medida que a indústria musical fez a transição para uma indústria predominantemente de streaming, essas reclamações se diluíram e não foram mais especialmente feitas ao Spotify. Então, a lucratividade continua a ser grande da questão empresarial. O Spotify relatou perdas maiores do que o previsto no segundo trimestre, mas ainda é o formato consolidado de se consumir música, né? Mas o que a gente pode esperar desse modelo de negócio como o Spotify, né? Que revolucionou o mercado musical até aqui. O que faz com que as pessoas permaneçam nele? E certamente é a personalização, né? O serviço de sugerir novas descobertas para os usuários à medida que a plataforma vai aprendendo com o comportamento do usuário, né? Isso é fundamental. Na época, lá dos anos 2000, a pessoa precisava saber exatamente o que ela ia baixar, né? O que ela ia ouvir, e não tinha a recomendação que ela encontrava da loja de disco, né? Do vendedor da loja de disco. Então, o serviço de streaming percebeu qual era essa diferença, que o serviço ali agregado não era simplesmente a reprodução do áudio, mas sim a inteligência de sugerir para o usuário. E na próxima década, o CEO disse que a empresa espera gerar 100 bilhões em receita anual. Então, em última análise, O CEO pretende atingir 1 bilhão de usuários em uma plataforma muito mais dinâmica e aberta, né? Uma plataforma que vai entreter as pessoas, mas também inspirar para novos conhecimentos, educar mais, enfim. É uma plataforma mundial também para criadores agora, que vai permitindo a entrada de novas pessoas com audiolivros, com podcasts. Então, é possível que a gente veja mais inovação nesse mercado, mas certamente o Spotify foi um divisor de águas.
Tal qual Netflix, que também tem despontado ultimamente como pioneiro que está mais fazendo sentido e ganhando destaque, Spotify ganhou destaque porque bebeu primeiro a água fresca. Mas além disso, a diferença está no aspecto do que esse streaming procura oferecer. Por exemplo, você que ouve o TerraçoCast pelo Spotify, já reparou que cada vez estão mais presentes por aqui os podcasts? De mercados, de curiosidades, de temas específicos, enfim. Como a Fernanda bem elencou, essa é uma estratégia que acontece há alguns anos e hoje colhe muitos frutos, né? Tem literalmente milhões de podcasts hoje em dia aqui no Spotify. Caso o Spotify entre mesmo no mercado de audiolivros, acabará tendo uma possibilidade de ampliar ainda mais a própria presença. Porém, o desafio está nessa questão de remuneração. Décadas atrás, o grande reclame dos artistas era de que as grandes gravadoras concentravam o poder e o dinheiro entre si, dividindo com critérios nem sempre tão positivos assim, o dinheiro. E o grande reclame das pessoas, vamos dizer assim, principalmente depois que alternativas por meio de streaming começaram a surgir, o grande reclame era de que o acesso a esse tipo de coisa era muito mais restrito, né? Você tinha que comprar o CD do artista e o CD só tinha um número limitado de faixas e tudo mais. Hoje em dia, com o streaming, a acessibilidade a catálogos dos mais diversos é muito maior. Mas essa questão da remuneração continua em questão. Na verdade, se a gente for bem comparar, talvez hoje ela esteja ainda mais em voga do que já esteve antigamente com as gravadoras. Algum dia isso da remuneração conseguirá ser resolvido ou encaminhado de maneira a deixar os artistas mais interessados em participarem? E se acontecer, será o Spotify quem puxará essa mudança? Vale ficarmos de olhos e ouvidos abertos. Em todo caso, na atualidade, é justamente o Spotify quem lidera as questões relacionadas a streaming musical, ainda que não esteja em sua pauta pública de discussões, essa questão da remuneração, tal qual esteve nos últimos anos a maior presença no campo dos podcasts e agora está a possível incursão no mundo dos audiolivros, vale que seja em algum momento discutido, caso queira ser a plataforma mais resiliente no amanhã. Dados da pesquisa anterior. Quem ouve no Spotify, o TerraçoCast, pode votar numa pesquisa que deixamos lá por uns dias sobre o episódio que acabou de ouvir. A pergunta do 391 foi: o que vai acontecer com a Petrobras a partir de agora? 30% votaram em vai continuar crescendo, 60% votaram em só ladeira abaixo e 10% votaram em tô por fora. Tá ouvindo no Spotify no dia do lançamento ou perto desse dia? Vai lá votar na pesquisa se ela ainda estiver ativa, que no próximo episódio te contamos sobre essa votação. Agora nos despedindo dessas mentes que trouxeram as análises do episódio 392. Obrigado, Raquel.
É isso, pessoal. Por hoje, eu fico por aqui porque eu já falei demais e a gente se ouve na semana que vem.
Obrigado, Renata.
Um beijo e até semana que vem, gente. Até lá.
Obrigado, Fernanda.
Caio, obrigada por mais uma semana. Um prazer estar aqui com vocês, com a Rê, a Raquel, e a gente se vê na semana que vem.
Importante sempre relembrar, estamos abertos para feedbacks de qualquer natureza, tanto nas redes do Terraço Econômico, quanto nas das pessoas que deste podcast participam. Fica a dica. Gostou do que ouviu? Manda para alguém e vamos aumentar a base de pessoas que ouvem este glorioso podcast. Afinal de contas, é para você que nos ouve que produzimos tudo isso. Abraço pelas ondas sonoras, até o próximo episódio!
Este episódio foi editado por Atelas, soluções em áudio para podcasts. Encontre a Atelas nas redes sociais. É só buscar por @atelasedição. Este episódio foi editado por Atelas, soluções em áudio para podcasts. Encontre a Atelas nas redes sociais. É só buscar por @atelasedição.